Carboidratos,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Vanessa Bello e hoje nossa conversa será sobre a importância do letramento de gênero e sexualidade para profissionais da saúde. E para esse bate-papo, convidamos a nutricionista e professora de educação física, Gabriela Leite. Ela é uma profissional com uma sólida formação acadêmica, possui graduação em nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, em Recife, se formou no ano de 2021 e graduação em Educação Física pela Universidade de Pernambuco desde 2009. Ela é especialista em abordagens comportamentais da alimentação e nos transtornos alimentares e mestranda em nutrição pela UFPE. Atualmente, trabalha como nutricionista e treinadora pessoal. Tem experiência na área de treinamento de força, emagrecimento e nutrição esportiva e comportamento alimentar. Participa do grupo de pesquisa e extensão Alimente a Mente, da UFPE-CAVE, e tem formação no segundo curso de nutrição diversidade. Uma pessoa super especial para falar sobre esse tema importantíssimo, não é mesmo?
E eu sou Keila Batista, atualmente estudante do curso de nutrição na UFPE-CAVE, e sejam muito bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como a nossa colega Vanessa já falou, nossa conversa hoje será sobre a importância do letramento de gênero e sexualidade para profissionais da saúde. O letramento de gênero e sexualidade refere-se à capacidade de compreender, analisar e refletir sobre questões relacionadas ao gênero e à sexualidade, bem como de se comunicar de maneira eficaz e crítica sobre esses tópicos. Esse tipo de letramento busca promover uma compreensão mais ampla e inclusiva das identidades de gênero e orientações sexuais, desafiando estereótipos e preconceitos. E para discutir sobre esse tema tão importante, temos o privilégio de receber para nos guiar nessa discussão a nutricionista Gabriela Leite, uma profissional altamente qualificada na área. Então, seja muito bem-vinda, Gabriela.
Olá, gente. Tudo bem, Keila? Tudo bem, Vanessa? Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, né, de estar participando aqui do podcast de vocês, principalmente falando sobre esse tema que é tão importante, né, de falar sobre diversidade, sobre gênero, sobre sexualidade, principalmente voltada à área da saúde, né, que ainda é tão carente, né, esse tema entre profissionais de saúde. Então, agradeço bastante, né, vocês já me apresentaram muito bem aí, obrigada. E é isso, agradeço bastante o convite, espero estar somando bastante com vocês e levando aí mais conhecimento para todo mundo. Muito obrigada.
Bom, gostaríamos de iniciar, né, nosso bate-papo com a pergunta-chave sobre o tema, que é: como o letramento de gênero e sexualidade para profissionais da saúde pode contribuir para a promoção da equidade, inclusão e qualidade no atendimento, considerando as diversas identidades de gênero e orientações sexuais dos pacientes?
Então, as contribuições são inúmeras, né? Eu vou citar aqui algumas, mas são diversas, são inúmeras, são incontáveis. Então, dentre elas, entendo que permite aos profissionais de saúde que eles compreendam melhor essa diversidade toda, né, das identidades de gênero e orientação sexuais, o que é fundamental para reconhecer e respeitar as experiências únicas de cada paciente. Então, além disso, aprender sobre o tema ajuda a sensibilizá-los para evitar questões discriminatórias, né, questões estigmatizantes, o que também é essencial para criar esses ambientes de cuidado, que sejam mais seguros, mais acolhedores, enfim, né? Outra questão também é que os profissionais, eles estão mais aptos, né? Tornam-se mais aptos a se comunicar de uma maneira mais eficaz e mais empática. E isso faz com que as experiências específicas de saúde que são relacionadas ao tema, né? Identidade de gênero, orientação sexual, elas sejam melhor reconhecidas e mais respeitadas. Também temos a questão de poder adaptar a prática clínica às necessidades específicas dos grupos minorizados, né, que justamente quem está dentro da sigla, né, LGBTQIA+. Isso faz com que melhore a compreensão dessas disparidades em saúde, né, e que faz com que também exista uma adaptação melhor nas estratégias que são abordadas, né, na prevenção e no diagnóstico e no tratamento também. E, por fim, eu acredito que compreender essas questões específicas que afetam a saúde mental das pessoas LGBTQIA+, faz com que os profissionais de saúde, independente da área, né, possam oferecer um suporte psicológico que seja mais eficaz e contribua para a promoção do bem-estar mental, emocional, né? Então, não precisa ser formado em psicologia para poder dar esse suporte psicológico, né? Acredito que todos nós, como profissionais de saúde e estudantes também de áreas de saúde, a gente pode dar esse suporte, né? E, sempre que necessário, encaminhar para quem tem formação específica, né, nessa parte de saúde mental, e para dar um suporte mais efetivo.
Entendi, realmente é um suporte necessário, né? E como toda boa temática também tem seus desafios, Gabriela, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na compreensão e abordagem das questões de gênero e sexualidade em sua prática clínica?
Então, eu entendo que existem dois fatores principais aí, né? O primeiro é da sociedade onde a gente está inserido, né, que está carregada de muitos e muitos e muitos preconceitos, né? Isso daí já é um ponto dificultador, né, para se entrar nesse tema e até mesmo ter vontade de compreender e de entender qual é a melhor forma de abordar, enfim. E outra questão que acaba sendo um reflexo dessa sociedade, né, é que muitos profissionais de saúde eles não recebem a educação formal ou um treinamento suficiente nessas questões de gênero e sexualidade durante sua formação, né? Seja acadêmica, seja extra, enfim. Isso pode resultar nessa falta de conhecimento e falta também de sensibilidade para lidar com essas complexidades, né, dessas questões. Então, assim, algumas equipes de saúde podem ter também profissionais que têm atitudes negativas em relação a esse público, né, as pessoas LGBTQIA+, devido a, como eu falei inicialmente, preconceitos pessoais ou falta de exposição a essas diversidades. Então, quando não faz parte ali da sua bolha, é ainda mais difícil de lidar com essas diversidades, né? Então, isso pode afetar negativamente a qualidade do atendimento que é oferecido, né? Consequentemente, também, é muito comum ainda que exista essa falta de habilidade específica para se comunicar, né, com os pacientes LGBTQIA+. Acaba tendo uma barreira, né, entre o profissional e o paciente. E isso dificulta a interação entre eles, né, e faz com que existam sempre lacunas nessa compreensão do que seria melhor, né, do qual seria o cuidado apropriado, qual seria a melhor forma de lidar com a questão que é trazida, né, para a clínica. Além disso, muitas práticas clínicas elas são baseadas nos pressupostos heteronormativos, né? Que é que isso significa? Que são aqueles pressupostos baseados, centrados numa visão padrão da heterossexualidade, né? Isso pode fazer com que necessidades e experiências elas sejam excluídas ou negligenciadas. Escassez também dos recursos específicos para pacientes LGBTQIA+, em termos de materiais educativos, programas de prevenção e apoio psicológico, isso também pode representar um desafio significativo para os profissionais de saúde que buscam oferecer cuidados mais inclusivos e mais abrangentes, né? Então, tudo bem, são questões que estão relacionadas, né, e tornam essa questão mais difícil, né? Então, o buraco é bem mais embaixo.
Bom, levando em consideração o que vem sendo discutido, quais são os benefícios tangíveis de se investir na formação em letramento de gênero e sexualidade para profissionais da saúde, tanto para os pacientes quanto para os próprios profissionais e instituições de saúde? Como fazer essa formação?
Bom, a parte fácil de responder é em relação aos benefícios, né? E a parte difícil é como fazer essa formação. Mas vamos lá, vamos por partes. Em relação aos benefícios para os pacientes, a melhor coisa que existe, né, é eles receberem um cuidado mais sensível, mais personalizado, né, perceber também uma redução nessa discriminação, no estigma, se sentir mais acolhido e mais à vontade de procurar serviços de saúde, porque muitas vezes não são procurados justamente porque sabem que vão passar por algum estigma, por algum preconceito, alguma discriminação, vai ter um tempo de consulta reduzido, enfim, isso é muito comum. Isso faz com que os pacientes, as pacientes não procurem o serviço de saúde. Então, melhorar também essa comunicação, né, nesse relacionamento entre o profissional e o paciente, algo extremamente positivo, benéfico. Poder receber um tratamento mais adequado em relação à questão de saúde que for levada, né, para consulta, e, consequentemente, melhorar a saúde mental desses pacientes, né? A partir do momento que qualquer pessoa se sente mais acolhida e com maior atenção, já é uma grande ajuda para a saúde mental, né? Em relação aos profissionais, existe uma melhoria nessa satisfação profissional, né, por você estar se informando mais, aumentando seu conhecimento, agregando mais público e agregando mais valor ao seu trabalho, né? Aprimorar sua habilidade de se comunicar com outros públicos, né? E tá ali no seu desenvolvimento profissional contínuo, né? Então, eu acho que não é legal quando nenhum profissional fica ali estagnado no tempo, né? As coisas estão evoluindo cada vez mais rápido, então quanto mais treinamento, informação, conhecimento a gente consegue, melhor, né? Quando esse desenvolvimento profissional ele é contínuo. E em relação às instituições de saúde, existe a questão de melhorar a reputação, né? Quando a gente sabe que uma clínica, um hospital, um consultório, enfim, tem profissionais que são especializados ou pelo menos interessados, né, em acolher esse público, melhora a reputação da instituição, né? Porque já é pensado ali, ah, eu vou naquela clínica porque eu sei que eu vou ser bem atendida, eu sei que eu vou ser bem acolhida, o profissional vai olhar nos meus olhos e me escutar, né? Aquela questão da escuta mesmo. Então, isso faz com que a instituição de saúde seja mais bem vista, né? Porque tem um atendimento de qualidade, passa segurança para os pacientes. É importante também que a parte das normas e das diretrizes daquele local seja bem vista, né? Então, ter ali tudo escritinho também na política da empresa, da instituição, é bem importante, o que faz também com que haja uma redução nas queixas e nos processos, né, que a instituição pode receber por mau atendimento, enfim. Então, todos esses benefícios, eles contribuem não apenas para a qualidade do atendimento, como também para a construção de ambientes de saúde mais justos e mais equitativos, né? E como eu falei no início, a parte difícil é como fazer essa formação, né? Porque, infelizmente, ainda não é algo que está muito disseminado e muito procurado, né? Apesar de ser extremamente importante. Então, a primeira coisa que eu posso recomendar é um livro, né, que foi lançado em 2021, se eu não me engano, que se chama Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Então, é um livro grande, né, do Saulo Siasca, Ademir Lopes Júnior e Andrea Erkovitz. Então, é um livro bem grande que trata sobre várias questões relacionadas a saúde dessa população, né? Não só questões nutricionais e psicológicas, como questões de, específicas de população intersexo, de população trans, população, pessoas não binárias também. Então, é bem interessante, né? E em relação a cursos ou formações mais contínuas, existe a formação que eu fiz, né, que é do pessoal do Nutrição Diversidade, que é bem interessante, né, mas é uma formação um pouco mais longa, né, de várias aulas em vários finais de semana, né. E também eu estou oferecendo uma formação um pouquinho mais curta, um pouquinho mais enxuta, né, e vou colocar mais informações específicas lá no meu Instagram, e as pessoas podem dar uma olhadinha e demonstrar interesse, né, que é justamente para, de uma forma um pouquinho mais resumida, né, e um pouquinho mais direcionada, principalmente para a parte de nutrição, que é a minha área, né, para a gente poder dar esse suporte e esse letramento mais básico, entendeu?
Entendi, Gabi. Então, como os profissionais da saúde podem aí estar colaborando com a comunidade LGBTQIA+, para entender melhor as necessidades de saúde e desenvolver também políticas e programas de saúde mais eficazes e inclusivos?
Eu acredito que o treinamento e a educação continuada é um ponto bem, bem importante, né? Tipo, participar de treinamentos regulares em letramento de gênero e sexualidade, buscar oportunidades educacionais específicas sobre algumas questões de saúde que afetam a comunidade LGBTQIA+, integrar alguns conhecimentos que estão sendo atualizados nas práticas clínicas, né? Então, questões como atendimento à população trans, a pessoas que fazem terapias hormonais, né? Tudo isso influencia consideravelmente, né? Então, é importante ter essa educação continuada, para se sentir mais seguro ou segura para atender a população. Considero importante também garantir que pesquisas elas sejam culturalmente sensíveis e respeitem a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Também, outra coisa importante é que os ambientes de atendimento eles sejam mais acolhedores e mais inclusivos, como, por exemplo, a questão do banheiro, né? A questão do banheiro, a partir do momento que no seu espaço de atendimento você coloca lá dois banheirinhos e tem lá a imagem de um homem em uma porta e de uma mulher em outra porta, isso daí já não é acolhedor, isso não é inclusivo, né? Qual dos dois uma pessoa não binária vai utilizar? Qual dos dois uma mulher trans vai se sentir à vontade de utilizar? Naturalmente, uma mulher trans iria, obviamente, no que tem um desenho de uma mulher na porta. Mas será que ela não vai ser olhada de uma forma diferente, uma forma torta, uma forma que não seja acolhedora quando eu entrar nesse banheiro e tiver mulheres cis? Né? Recentemente, a gente teve um caso aqui em Recife de um homem que agrediu uma mulher, porque a esposa dele achou que era uma mulher trans que estava no banheiro. No caso, nem era uma mulher trans, era uma mulher cis que simplesmente não performava feminilidade, né? Então, só porque a esposa dele achou que era uma mulher trans, saiu do banheiro comentando com ele, e ele agrediu fisicamente essa pessoa. Ou seja, se a gente conseguir evitar isso e lutar contra isso dentro dos nossos próprios ambientes de trabalho, isso já muda bastante essa inclusão, né? Então, implementar também práticas de atendimento que sejam centradas no paciente, com respeito e à autonomia e com respeito às escolhas individuais, também é algo bem importante, né? Identificar também e eliminar as barreiras que existem nesse acesso aos cuidados de saúde, como eu falei anteriormente, a questão das pessoas da comunidade LGBTQIA+, principalmente pessoas não binárias e pessoas trans, e mulheres lésbicas também, isso é muito comum, de não procurar o serviço de saúde, porque já sente o estigma, já sente o preconceito, né? Então, tentar identificar e eliminar essas barreiras também é uma forma bem interessante e bem importante de se fazer. Tem também a questão de sensibilizar os colegas e os funcionários, né? Então, se dentro do seu ambiente de trabalho, pelo menos você tem um certo conhecimento sobre o assunto, estuda sobre isso, se envolve nessa temática, isso daí já lhe permite sensibilizar, tentar sensibilizar os seus colegas e os seus funcionários, né, sobre essas necessidades e experiências mais específicas da comunidade, né, e de repente até estabelecer dentro do seu trabalho, sugerir estabelecer algumas políticas anti-discriminação e anti-assédio no ambiente de trabalho. Né? Então, eu penso que adotar essas estratégias, essas questões, ao adotar essas estratégias e muitas outras, os profissionais da saúde, eles podem desenvolver uma compreensão mais profunda das necessidades da comunidade e contribuir para a construção de sistemas de saúde mais inclusivos, culturalmente competentes e sensíveis também à diversidade. Então, essa colaboração ela é fundamental, ela é crucial para promover a equidade e melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos.
E agora, para realizarmos um desfecho sobre o tema, como as políticas e regulamentações de saúde podem ser adaptadas para promover um ambiente de atendimento mais inclusivo e sensível às questões de gênero e sexualidade?
Bom, aí existem várias coisas, né, que podem promover esse ambiente. Então, algo bem importante é incluir categorias específicas em registros de saúde, né, que faz com que essa coleta de informações ela seja feita de forma mais natural. Né? Então, por exemplo, modificar alguns formulários e registros de saúde para incluir categorias específicas e respeitar a diversidade de identidades. Porque não tem nada mais chato, nada mais não inclusivo, né? Excludente, na verdade, do que você pegar lá o formuláriozinho e só ter para marcar homem, mulher, ponto. Tipo, isso é muito simplista, isso é realmente da sociedade heteronormativa que a gente vive. Esse binarismo, só homem e só mulher. Né? Então, é bem complicado e isso daí já afeta. Né? A pessoa já fica mais retraída e percebe que aquele lugar não acolhe. Né? Então, isso é bem importante. Essa questão do treinamento, que eu já falei na última pergunta, né? Do treinamento em letramento, gênero e sexualidade, eu não diria que seria um treinamento obrigatório, mas seria algo de grande importância, né? Incorporar requisitos desse treinamento em políticas de desenvolvimento profissional contínuo. Né? Eu entendo que isso seria algo bem importante, né? Garantir que esses profissionais de saúde recebam esse treinamento. Também tem a questão de políticas antidiscriminação e antiassédio. Né? Acredito que implementar essas políticas de uma forma formal, né? Com consequências claras para violações, faz com que seja criado um ambiente seguro e não discriminatório, tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde. Né? Eu penso também na questão das políticas de cobertura dos planos de saúde. Né? Acho que rever e adaptar essas políticas para incluir alguns tratamentos relacionados à saúde trans, por exemplo, e outras necessidades específicas, é algo bem importante. Né? Penso também na questão dos ambientes, como eu falei na última pergunta, né? Criar os ambientes de atendimento mais inclusivos. E acredito que campanhas, né? Campanhas de sensibilização, educação pública voltada a isso, né? Então, promover uma compreensão mais ampla falar mais sobre o tema, realmente, né? Uma compreensão mais ampla sobre essas questões de gênero e sexualidade, desenvolver e implementar campanhas educativas que abordem a questão dos estereótipos, que possam reduzir o estigma e promover mais essa inclusão. É algo bem interessante também, né? Acredito que a colaboração contínua com membros da comunidade, ela é essencial para avaliar a eficácia dessas políticas e fazer sempre os ajustes conforme for necessário, né?
Então, Gabi, foi um prazer para nós te ter aqui respondendo todas essas questões e trazendo tanta informação valiosa, né, aqui para o nosso espaço e também para quem está nos escutando. E agora chegou um momento bem legal, bem especial do nosso podcast. Chegou o nosso momento Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast bem simples, onde a gente vai fazer algumas perguntas rápidas e você também responde de forma rápida. E vamos começar, né? A primeira pergunta é: Gabi, você tem fome de quê?
Ah, com certeza eu tenho fome de justiça e de equidade.
E qual o acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
Acredito que a época da pandemia virou uma chave dentro de mim, né? Foi quando eu pude desacelerar, me permitir ler e estudar sobre questões sociais importantes, e foi quando eu me envolvi na luta do feminismo contra discriminações, patriarcado e sua tentativa de controle dos corpos, né, principalmente das mulheres cis. Aí, a partir disso, eu comecei a buscar formas de unir minhas duas profissões a essa luta.
Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
Aí, responder essa pergunta de forma rápida é meio complicado. Vou tentar. Mas o que é que eu penso? É que quando a gente está nesse caminho, né, em direção a um futuro mais justo e mais inclusivo, a gente começa a lembrar que cada pessoa é única e ela merece ser tratada com dignidade, com respeito, com amor. Então, quando são abordadas essas questões de gênero e de sexualidade, a gente abre nosso coração para a diversidade, para celebrar as diferenças e construir juntos um ambiente onde todos possam florescer. Então, meu recado para os profissionais de saúde: eduquem-se continuamente, ouçam atentamente e estejam abertos e abertas a aprender com as experiências de cada paciente. Instituições de saúde, adaptem suas políticas para refletir a verdadeira riqueza da humanidade, promovam ambientes que acolham a todos, a todas, a todes, independentemente da sua identidade de gênero ou orientação sexual. E comunidades, sejamos sempre aliados uns dos outros. Vamos criar espaços seguros e solidários, né, que a empatia ela seja a base das nossas interações e que a gente possa sempre crescer juntos, respeitando e celebrando essa beleza que é a diversidade, né? Então, o mundo ele pode ser um lugar melhor quando a gente se une com compaixão e com compreensão. Então, é um convite para a gente construir, tentar construir um presente e um futuro onde cada indivíduo se sinta mais valorizado, mais reconhecido, mais amado. Então, acho que eu fecho agradecendo mais uma vez esse convite do AlimentaCast, né? E espero ter trazido informações importantes, espero ter plantado uma sementinha para que cada vez mais pessoas tenham interesse nessa temática e busquem se informar e ganhar conhecimento e evoluir profissionalmente. Então, quem tiver mais interesse sobre o assunto, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que é o @gabrielaleite, sendo que o Gabriela é com dois E's, duplo E, @gabrielaleite. E lá eu sempre estou colocando questões voltadas a essa temática, né? E estou para começar também, como eu falei anteriormente, uma formação nessa parte de letramento de gênero e sexualidade para profissionais de saúde e estudantes também de saúde. Então, eu conto com vocês. E muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. E estou à disposição para tirar dúvidas e ajudar quem quiser entrar nessa área daí. Tá bom? Muitíssimo obrigada.
Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, Gabriela Leite, por ter aberto aí esse tempinho na sua agenda para vir aqui ao nosso podcast conversar com a gente. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Então se cuide, nos siga nas redes sociais, @alimentacast, @containersaude e até o próximo
AlimentaCast!